Alô, alô, Cast People! Bem-vindo ao nosso espaço para debates de filmes e livros. Vamos ver qual obra que vai nos trazer grandes reflexões hoje. Eu sou Mariana e tô aqui com quem?
Com o Diego.
Com ele, Dieguinho. Hoje tá bom te questionar, hein?
Hoje tem filme do Oscar.
Temos, é isso aí. O Oscar se aproxima, a cerimônia já tá chegando. E nós vamos falar de um filme que foi o líder de indicações. Mas, antes disso, antes de chegar nas indicações, vamos falar um pouquinho sobre os bastidores por trás dessa obra. Estamos falando de Ataque dos Cães, ou no original, The Power of the Dog. Tem muita gente criticando essa tradução. A gente pode falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. Ele estreou em dezembro de 2021 na Netflix. Ele passou velozmente pelo cinema, porque a ideia da Netflix não é cinema, né? É TV. E é um filme de uma diretora que tem nome na indústria. Estamos falando de Jenny Campion, uma neozelandesa de 67 anos, que começou a carreira fazendo muitos curtas, todos muito elogiados. Vou falar aqui um pouco da carreira dela, você vai ver que ela não é uma com grande extensão de filmes. Ela faz poucos, e ela fez alguns longas, né, mas ela fez o nome dela mesmo na indústria, e em 93, com um filme chamado O Piano, e a partir daí ela começa a fazer marcos na história do cinema, porque ela foi a primeira mulher a ganhar uma Palma de Ouro no Festival de Cannes, e o pior é que ela nem ganhou sozinha nesse ano, houve um empate com um homem, claro. E aí, por isso que nesse ano a gente até indicou o filme Titane, que é um filme da Julia Ducournau, uma francesa. Ela é considerada a segunda mulher, né, a Julia, a ganhar a Palma de Ouro. Mas a Julia Ducournau, na verdade, é a primeira mulher a ganhar sozinha, porque afinal a Jenny Campion, quando ganhou, foi nessa situação de dividindo estatueta.
Então, palmas pra elas.
Palmas de cane pra elas, né? Bom, O Piano é um filme muito importante, ele ganhou muitos Oscars, ele teve muitas indicações, teve 8 indicações. A Jenny Campion foi a segunda mulher a ser indicada ao Oscar na categoria de direção, ela não ganhou na direção, ela ganhou por melhor roteiro.
Já que você tá falando do Piano, pra alertar que não confundir com O Pianista, senão vai ter gente achando que é aquele filme da guerra e acaba confundindo, mas não é nada a ver disso.
Não, nada a ver. O nome do filme é O Piano, bem lembrado. E aí, ainda sobre esse filme, O Piano, a Holly Hunter, que é a atriz principal, ganhou melhor atriz, e a Anna Paquin, ela foi melhor atriz coadjuvante, é a segunda mais jovem a ganhar o Oscar, porque ela tinha 11 anos. Gente, adoro essas coisas.
Uau!
De primeira pessoa careca que pintou uma cruz a ganhar o Oscar.
Isso,
sabe?
Isso é muito bom, né? Primeira pessoa com 11 anos e 6 meses a ganhar. Impressionante, que marca. Mas de fato é a marca relevante, né?
É. Mas aí avançando, depois do filme O Piano, ela continuou fazendo longas, mas filmes não muito relevantes, assim. Ela fez um chamado Retrato de uma Mulher em 96, com a Nicole Kidman. Depois ela fez um muito, assim, muito fraco também. Eu não vi nenhum deles, mas que eu tava lendo que a crítica fala muito mal. Fez um filme chamado Em Carne Viva, em 2003, que tem a Meg Ryan e o Mark Ruffalo. Depois tem um pouco melhor, que algumas pessoas já gostam, em 2009. O Brilho de uma Paixão, que foi, olha só, em 2009 foi o último longa dela, até o Ataque dos Cães, um hiato muito longo aí, né, até 2021.
O que ela ficou fazendo?
Então, o último trabalho dela, nesse meio tempo, foi uma minissérie, que, aliás, eu só não vou dar de dica porque eu não assisti, mas ela é muito elogiada.
E qual que é?
É Top of the Lake. Tem 2 temporadas, não é uma série longa, porque tem, tipo, 5 episódios, alguma coisa assim. É uma série de 2013, a primeira temporada, a segunda já em 2017. É com a protagonista, a atriz Elizabeth Moss, que eu não sei se você sabe quem é, que fez O Conto da Aia, um dos filmes mais conhecidos dela. Filmes não, série, né? Também tem Nicole Kidman, Holly Hunter, e recebeu o Globo de Ouro. Enfim, tá disponível na HBO Max pra quem já quiser se antecipar. E olha que curioso, a Jane Campion se apaixonou pelo mundo das séries. Ela disse que poderia, nas séries, desenvolver personagens, né? Ela tinha muito mais liberdade do que ela encontrava nos filmes. E ela chegou a cogitar se aposentar de fazer longas. Até que...
Eita!
Até que ela leu o livro, que foi o livro que deu origem ao filme. Sim, porque Ataque dos Cães é uma obra adaptada de um livro, né, que não tem tradução no Brasil, então o livro é o The Power of the Dog. É, foi lançado em 1967, então filme da década de 60, de Thomas Savage. E a Jane Campion foi muito atrás de procurar quem tinha os direitos desse filme e desse livro, e ela descobriu que não tinha ninguém. Aí o agente dela foi, eles resolveram ir atrás de comprar os direitos para adaptação cinematográfica, e foi um projeto da Jane Campion que meio que surgiu junto com a Netflix, porque a Netflix financiou, né, um filme original Netflix, e é algo assim se pensar nesse movimento da Netflix. Tem muita gente que critica a Netflix, mas nisso eu acho que ela tem muito dinheiro e ela dá muita liberdade para a criação, para esses artistas criarem. Ela sentia falta disso no mundo dos filmes e a Netflix vem fazendo isso. É bom lembrar o que ela fez, a Netflix fez com Martin Scorsese no Irlandês, era um projeto dele de muitos anos e ninguém queria topar, ninguém topava, ninguém dava a liberdade que ele queria, e foi com a Netflix que ele conseguiu esse espaço. E aí, curiosidades, o filme foi lançado no Festival de Veneza, a Jane Campion ganhou o prêmio de direção. Quando ele estreou na Netflix, ele estreia ficando no top 10 por algumas semanas, mas não por muito tempo. E a gente vê esse movimento da Netflix investindo em filme de arte, muito entre aspas. E aí, curiosidade sobre as atuações, originalmente quem faria o papel da mãe do Peter, né, a Rose, seria a Elizabeth Moss, que foi a protagonista da última série que ela fez. Mas aí, por incompatibilidade de agenda, acabou não dando certo, e aí entrou a Kirsten Dunst no lugar. E outro que também não foi original foi o Paul Dano, que ele que ia fazer o papel do George, que é o irmão lá. E só que ele saiu, porque ia coincidir justamente com as filmagens do Batman. O Batman que estreou agora, porque o Paul Dano fez o Charada. Então, ia bater e ele também não conseguiu cumprir a agenda. E aí entrou o Jesse Plemons, que tá muito em alta agora, né? Acho que você já deve saber, todo mundo sabe, que ele é o marido da Kirsten Dunst. Sabia? Na vida real.
Claro que não. Você
não sabia?
Não.
Então, muito curioso isso, porque foi um casal que entrou sem ser... O papel não foi pensado.
Nossa,
assim, né?
Nossa, vendo a casada.
Exatamente. E aí, sobre as filmagens, ele começou a ser filmado, é um projeto um pouco antigo, mas começou a ser filmado, teve que ser interrompido por conta da pandemia, mas ele foi um dos filmes que primeiro voltou a ter autorização para ser gravado na pandemia. Por quê, Diego? Por quê? Ele voltou a ser filmado rapidamente porque ele foi filmado na Nova Zelândia. O que tem lá na Nova Zelândia? Tem presidente.
Tem Jacinda. Jacinda. Jacinda, sua linda, famosa.
Pois é. Lá a pandemia, para quem não tá entendendo, foi mais controlado, né?
Mais não, né? Foi controlada.
Comparando aqui, né? Tipo, comparando com o Brasil, lá nem teve pandemia. E vantagens pra Jennyzinha, que conseguiu filmar lá, voltar rapidamente. E aí, pra finalizar, falando de Oscar, foi o líder de indicações, como eu já adiantei, tiveram 12 indicações. Teve indicação pra melhor filme, direção pra Jane Campion, ator pro Benedict Cumberbatch. Tem gente apostando que quem vai ganhar nessa categoria é o Will Smith, ele vem ganhando muitos prêmios. Eu já quero adiantar que minha torcida é pro Benedict. Ator coadjuvante, duas indicações de ator coadjuvante pro Cody Smith McPhee, que faz o Peter, e o Jesse Plemons, que é o George. Atriz coadjuvante pra Kirsten Dunst, é a primeira indicação dela, ela já faz atuações desde novinha, né?
Verdade.
E a primeira indicação dela ao Oscar. Roteiro adaptado para Jane Campion. Fotografia, e aqui quero trazer um outro dado interessante. A Jane Campion fala que para esse filme ela fez questão de trazer uma mulher para fotografia, porque ela estava trabalhando com muitos homens fotógrafos. E aí ela trouxe a Ari Wegner, sei lá se é, tem alguma origem alemã, que é a segunda mulher a ser indicada ao Oscar na categoria. Veja, com um século quase de premiação, de cerimônia, a segunda mulher a ser indicada na categoria de melhor fotografia. E a primeira vez não foi lá em 1902, não. Foi em 2018, a Rachel Morrison foi indicada por fotografia pelo filme Mudbound. Aí também foi indicado em o filme, né? Design de produção, montagem, som e trilha sonora. E aqui, Diego, não sei se você conhece, mas quem é o responsável pela trilha sonora é o Johnny Greenwood, que é um músico da banda Radiohead. Ele tá fazendo bastante trilha sonora, ele tem uma parceria longa com Paul Thomas Anderson, fez trilha sonora de Trama Fantasma, de Sangue Negro, e aí já vem mostrando pra gente que o filme não tem nada de faroeste tradicional, né? Não tem Ennio Morricone aqui, é rock, né? Bem, feito por um roqueiro.
Bem interessante, por sinal.
E outra curiosidade é que em 94, a Jane Campion ganhou o roteiro original pelo filme Piano, como eu falei, mas ela perdeu pro Steven Spielberg, para filme e direção. E aqui ela tá disputando com ele de novo, esse ano, de 2022, porque o Spielberg fez o Amor Sublime Amor, e vamos ver se vai rolar uma vingancinha, porque lá ele ganhou pela lista de Schindler, né? Vamos ver se vai ter uma revanche.
Espero que sim.
O filme ganhou muitos prêmios, O Ataque dos Cães, mas ele, quando começaram as indicações, estava todo mundo falando que ele seria o favorito, mas agora deu uma embolada nessa reta final. Então, se você está vendo isso antes do Oscar, muito interessante, porque o filme não foi indicado no SEG, que é o Sindicato dos Atores, para melhor elenco, o que é de se pensar, né, considerando os quatro atores principais ali, e ele não tá, então, nesse clima de já ganhou, entendeu? Principalmente por ser da Netflix, tem muita gente que tem resistência.
Mas Amor Sublime Amor foi, né?
Foi.
Vergonha, vergonha.
E, só que, era isso que eu queria te falar, que o filme vem perdendo força pra um outro, que eu já vou te deixar tranquilo, que não é Amor Sublime Amor. Pra quem não tá entendendo nada, gente, da raiva do Diego, tem que voltar um episódio aí.
Veja, assista o episódio anterior.
É, que a gente falou lá, Diego, destilando todo o seu... sua crítica, né, ao Amor Sublime Amor.
Minha experiência com o filme, nada a ver.
Mas o filme, O Ataque dos Cães, vem perdendo força pra um outro filme.
Qual?
Coda, No Ritmo do Coração. Porque o Coda ganhou o melhor elenco no SEG, que é o Sindicato dos Atores, e recentemente ele ganhou o prêmio do PGA, que é o prêmio que é dado pelos produtores dos filmes, são os donos do filme. Então deu uma embolada tensa aí, tinha gente falando também do King Richard. Então tá realmente...
Tá embolado, né?
Tá embolado
no pé. É.
Tem nada definido.
Coda, pelo menos, é um pouquinho...
Não, mas nem se compara ao Ataque dos Cães.
Não,
assim.
Pelo amor de Deus.
Vai ser um Green Book novamente. Putz, eu vou ficar mais uma noite sem dormir.
Que preguiça.
Pois é, então já adiantei um pouco do que eu achei do filme, né?
Já.
Já é o meu favorito.
Agora a gente vai pra sinopse?
Bora! Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente. Até que antigos segredos vêm à tona. Tan, 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 tan. Aposto que o Diego amou essa sinopse.
Adorei Fazendeiro Durão. Fazendeiro Durão. Só faltou aquela voz de... daquele cara que fala da Sessão da Tarde, quando ela fala... Mentira da pesada. Muito bom. Bora pro filme.
Diego, me conta o que você achou desse filme, porque é o seguinte, a crítica vem tecendo vários elogios, muitos, né? É difícil você ver uma crítica das críticas especializadas, digamos assim, falando muito mal do filme. E, por outro lado, eu vou conversando, assim, com amigos, né? Pessoas, assim, como a gente, comuns.
Os comuns, nós.
Né? Que não entende nada de nada.
A crítica desespecializada.
Exatamente. E as pessoas não estão gostando tanto, pelo menos com quem eu tenho conversado. Então, conta pra mim, assim, de uma forma mais, um pouco mais abrangente, o que o questioneiro Diego achou de Ataque dos Cães?
Pô, eu amei o filme. Amei. Eu não vi duas vezes, que nem você, não. Mas eu amei. Cara, o filme tem tudo. Pra começar, você tocou da trilha sonora. De fato, a trilha sonora já começa no filme já te cativando. Né? Já é uma trilha sonora instigante. O filme já começa assim. Segundo, a fotografia é brilhante também. Ambienta muito bem o filme. É bonito, dá uma estética linda ao filme. Três, atuações que eu achei geniais. Não vou entrar no mérito, mas estou dando meu panorama geral aqui, meu voo de por cima aqui do negócio. O filme tem uma trama instigante, tem personagens que são complexos, e inclusive enfrentando coisas que para aquele tempo deviam ser ainda mais complicadas, principalmente se tratando de interior, né? Uma ideia de um homem viril e coisas do tipo. Cara, eu achei assim incrível que os personagens são... Eles começam te demonstrando um lado e vão se transformando ao longo da trama. Então isso eu acredito que exige muito do artista, do ator. E eu acho que todos deram muito bem. É, com uma ressalvazinha pra Rose, eu não falo nem da atriz ter mandado mal, mas é um personagemzinho mais chato, mas que também muda muito. Então você mostra que todos os personagens começam de um jeito e terminam de outro. Eu adorei.
Pois é, eu amei o filme também, como o Diego adiantou, eu assisti duas vezes. A primeira eu assisti no ano passado, logo que estreou, mas pra fazer a questionada eu fiz questão de assistir de novo. E pra mim foi um segundo filme completamente diferente. É um filme muito elegante, eu já começaria dizendo assim. Ele é muito bem acabado tecnicamente, tem um roteiro preciso, tem um bom trabalho de montagem, porque ele tem umas elipses que são muito bem definidas. Ele passa o tempo sem você, e você consegue perceber tudo o que aconteceu. Tanto que a gente consegue elencar elementos que a gente viu lá na frente, mas por meio de transformações, de coisas que acontecem só no final, a gente consegue lembrar de tudo o que aconteceu lá no início. Isso tem a ver com roteiro também, né? Você falou da fotografia, eu achei lindo o trabalho dessa mulher, da Ari. O uso das cores, né? Tem uma paleta mais sóbria. É muito elegante as cores que ela usa.
É lindo.
E tem os planos abertos também, que é bem típico de faroeste. Mas eu acho que a Jane Campion, ela pega o faroeste, usa esses planos, mas ela também coloca muito plano detalhe e deixa o filme escuro na medida. Eu não gosto de filme escuro, mas são momentos muito específicos. É dentro da casa, né? Que ela é ampla, mas ao mesmo tempo ela fica escura e pequena, assim, deixa os personagens meio aprisionados. O trabalho que ela faz de quadro dentro do quadro, aquela ideia de que você tá filmando dentro e você vê aquela... Por meio de uma janela ou de uma porta, você vê uma moldura da natureza, daquela vastidão que tá lá fora. Eu acho isso muito lindo, assim. Eu gosto do enquadramento clássico que ela faz, que faz uma referência do filme do John Ford, que é o Rastros de Ódio, né? Quando a gente estuda básico de cinema, tem muito disso, deles começarem a usar as câmeras abertas, né? O personagem fica perto da porta e você vê a paisagem ampla no fundo, justamente por meio dessa porta. E eu também acho que ela usa bem esses planos abertos, às vezes como forma de trazer uma... apequenando os personagens. E o movimento de câmera que ela faz, sempre para enfatizar o entorno, a paisagem, sem esquecer dos pequenos detalhes que são muito importantes. Então, a gente vê mosca, mão, os olhares que conversam tanto com a gente. Tem uma cena linda de sangue pingando, de um jeito muito poético, assim. E aí, só pra lembrar que o western, né, essa questão do faroeste, é o reinado do plano geral. E aqui a Jane Campion subverte isso também, fazendo esse uso de planos detalhes. Aí você falou da trilha sonora, eu até falei que já começa com a gente percebendo que a trilha sonora é deslocada também de um faroeste. Não é aquela trilha sonora clássica do Ennio Morricone, é uma coisa... muito mais moderna, então ela traz um frescor para esse gênero, ela subverte várias questões. Você falou da atuação, eu queria lembrar também que é um filme de pouquíssimos atores, e é impressionante como que eles estão em harmonia, assim. todos ali entre eles. Você falou da transformação, também vejo muito isso. E isso é muito interessante num trabalho de atuação mesmo, né? E é curioso a gente pensar que eles não estavam, né, dois ali, se a gente pensar que é um quarteto, metade não estava pensada originalmente para fazer aquele papel. E eu acho que o que fecha, assim, o filme, né, toda essa parte técnica que eu falei, tem um elemento que eu amo, que é o elemento surpresa do filme, que ainda traz um amor, que eu fico com um amor ainda maior por ele, que é, o filme ele começa situando a gente bem no tempo, né, no espaço, usa bem essa ambientação do faroeste, só que com o tempo ele vai, você vai vendo que não é bem um faroeste, ele vai se transformando num drama psicológico, né? E é, acho engraçado essa subversão de gênero que a Jane Campion faz, porque ela usa muito, como eu falei, a questão da natureza, é, tem a passagem de um indígena, isso também comunica com o western, tem a criação de animais, né, vaqueiros e tal, mas ela tira várias coisas do gênero, tipo tiroteio, que é o bang bang, é, não tem travessias, ocupação de espaços, enfim. E aí eu acho que pensando no que eu tava falando de amigos que assistiram e não gostaram tanto, eu acho que talvez seja porque o filme exige paciência do espectador. Você precisa, não só paciência pela questão do dele ser um pouco mais contemplativo, dele se demorar nos olhares, se demorar nas cenas, mas é porque você precisa estar atento para ir juntando as peças. É como se o filme fosse um quebra-cabeça. E eu acho até perigoso quando o cineasta faz isso com a gente, porque tem muitos filmes que eles te deixam na mão. Eles vão te dando pistas e depois ele não fecha muitas coisas. Só que esse, pra mim, é um filme que tem um desfecho. Ele não deixa um final muito aberto, né? Ele mostra nas sutilezas o que aconteceu. Uma única cena faz você voltar o filme todo na sua cabeça e enxergá-lo a partir de outra perspectiva. Eu acho isso genial. Então, esse que é o problema é que o filme só vai surpreender o espectador que estava realmente prestando atenção. O espectador que estava ali colecionando as pequenas peças, porque se você não tiver todas, ou pelo menos a grande maioria das peças, você não vai conseguir montar o quebra-cabeça no final. Aí, Diego, vamos falar do Phil? Queria muito falar do personagem do Benedict Cumberbatch. O que você achou dele? Porque eu acho que ele é um personagem, já adiantei que eu tô torcendo muito por ele. Eu amo o ator, né? Nesse personagem específico, eu amo a construção que ele fez. Porque a gente tem que lembrar que o Benedict, os filmes que ele fazia era sempre de um nerd, ou de um lord inglês, ou assim, de um gêniozinho. E aqui ele tá completamente diferente, super complexo. E começa até por eu dizendo que no primeiro eu não conseguia me definir como me sentia em relação a ele, né? A primeira vez que eu vi o filme. E eu criei uma certa antipatia dele. Na segunda vez eu já meio que gostei dele. Gostei não só da atuação, gostei até do personagem. Comecei a entendê-lo melhor. O que você achou disso?
Não consegui gostar dele, não.
Porque você só viu uma vez.
Talvez, mas eu lembro bem da toda a evolução. Primeiro em relação a atuação dele, acho que ele me parece uma atuação muito dedicada, sabe? É muito em detalhes. Acho que no caso dele é muito explorado o silêncio, aquelas cenas que ele está observando o que está acontecendo, ou que ele está com
o banjo. O
banjo dele, né? Arranhando aquele banjo dele, ou quando ele sai para fazer as tarefas dele de fazendeiro durão. Então, assim, coloca-se uma ideia de uma pessoa muito rude, uma pessoa rústica mesmo, tipo, mas que já demonstra desde do início um certo incômodo, né? Você já nasce ali um certo incômodo nele, que há alguma coisa não resolvida, né, na situação dele. Então, e isso ele transforma aquilo meio que em raiva. Ele se coloca, ele tenta transparecer o tempo todo que ele realmente é um cara grosso, um rústico, um pesado, sabe? Seja com o irmão, seja com as pessoas que estão sentadas à mesa, com os atendentes, tudo, com as pessoas que trabalham na fazenda, tudo. Então ele faz questão de botar isso que no fundo ele está tentando esconder. O que, que ele está tentando esconder? Que o filme mostra isso. O que, que ele está escondendo?
É isso, eu também acho. Na primeira camada, ele é muito arrogante, ele é cheio de si, parece que ele é super seguro das decisões, da própria natureza dele. Ele sempre tá aparecendo com uma força corporal, Até a pisada dele, o filme faz questão de mostrar que é uma pisada forte, marcada.
Ele não toma banho.
Isso. Mas nos olhares ele vai revelando outras camadas. A gente, no meio do filme, a gente descobre até que ele tem uma formação universitária. Então, a gente fica se perguntando o que que levou ele até ali, né? E aí, no primeiro momento, eu fui vendo ele como um vilão, meio perigoso, intimidador. E com o tempo, a gente vai descobrindo que isso é só a casca dele. E eu gosto do personagem, mas eu gosto muito do trabalho da cineasta, porque a forma como vai acontecendo essa transformação dele é isso que eu acho mais interessante, é justamente essa desconstrução dele. E você falou da casca, eu só queria dizer que o Benedict, ele ficou uns dias sem tomar banho, tá? Pra poder ter essa sensação do homem, que o cheiro vem primeiro, de toda essa áurea aí por trás.
Um cascão mesmo, né?
É, um casconete.
Achei interessante como ele trabalha numa fazenda de gado, e há uma cena em que ele retira o couro do animal, né? Então é justamente essa ideia de você botar o que está por trás daquela casca, que é a pele, né? E você botando isso em uma cena que é feia, né? Obviamente feia, uma coisa, né? Um animal pendurado, sendo tirado o couro, né? Tirado a pele dele. É uma coisa grosseira, mas que para o filme fica poético, fica bem interessante.
Você falou disso, eu lembrei de uma outra cena que, para mim, você viu essa questão do couro, eu vi a questão do banho mesmo, né? Porque é nessa cena do banho que ele vai se desfazendo. É aí que ele vai tirando todas as camadas dele. Porque é um personagem sempre muito performático. É, no espaço em que ele vive, não tem como ele ser vulnerável ali. Ele foi virando um bicho aprisionado dentro do que a gente descobre que ele é. Tanto é que ele recorre, inclusive, a uma toca para se esconder. Para se esconder todos os segredos dele. E aí, quando ele vai tomar banho, é que ele vai literalmente tirando, né, vai se desnudando e vai tirando as camadas dele, tudo que ele precisa vestir para poder montar um personagem. E ele se despe não só literalmente, mas ele vai tirando essa fantasia que ele montou, e é ali que ele consegue se encontrar, que só sobra a essência dele mesmo, né? E é justamente nessa cena que ele revela trejeitos mais femininos, mais sensíveis, contemplativos. E aí eu acho que a gente vai descobrindo essa questão da masculinidade dele, e que é um assunto que eu queria trazer pra gente também. Como que você viu essa expressão que tá tão na moda hoje, que é a masculinidade tóxica, né? Que tem muito a ver com você não poder ser, você ter que realmente assumir um personagem e não poder fazer as coisas que você sente. Porque pra mim ficou um filme, um estudo muito interessante de personagem, que é justamente essa masculinidade performativa, digamos assim, né? E é interessante se a gente pensa que a história é super antiga, foi um livro escrito na década de 60, mas ela é muito focada em temas atuais. Então, acho que a Jane Campion, a gente falou do Steven Spielberg, né, no episódio passado, ela pega uma história e ela atualiza a discussão. Porque ela mostra como que o Phil vive sempre performando. E ele engana a gente, a princípio. A gente não desconfia logo no início. E ela mostra, eu acho que ela faz um estudo de personagem no início. Ela apresenta muito bem todos eles. Ele nunca tira essa fantasia de cowboy dele. O cowboy, por si só, essa palavra já tem muitos, muitos símbolos, né? Então, ele não tira essa fantasia nem pra dormir. Até pra dormir, ele dorme com aquela bota de espora. Ele tá sempre armado ali. E ele só tira naquela toca dele. É só ali que ele consegue chegar perto do que ele é. E eu gosto do trabalho que a Jane Campion faz de... Acho que ela é meticulosa em trabalhar essa sutileza pra desconstruir a ideia do cowboy machão. E eu também acho super inusitado ela discutir masculinidade tóxica, assim, de um jeito muito sutil. Não tão sutil, vai, mas...
não é tão
sutil.
Se
você vai aprofundando, né? Em um filme justamente de faroeste, que sempre traz esse cowboy selvagem, destemido, e ela traz essa... Sei lá, a gente pode pensar em dois aspectos da subversão temática. Porque ela masculiniza o melodrama que tem entre os personagens, né? E ela homossexualiza o faroeste.
Essa questão é interessante, né? Da masculinidade tóxica, porque é difícil até de a masculinidade em si, como ela é colocada, né? Ela é por si só tóxica. Porque você constrói, o homem constrói, talvez tenha sido uma herança lá de trás do coletor-caçador, que depois vai para o homem no espaço de guerra mesmo, utilizando da sua predominância física para poder lutar e ter que sempre demonstrar uma ideia de que a força, que embate entre os iguais, entre quem é mais forte, quem fala mais alto, que detém o poder. Então você acaba construindo dentro de uma sociedade, aí você vê que se reflete nas inúmeras sociedades, mas como isso caminha até hoje. Você vê que há 40 anos a pessoa já tinha essa noção, 40 não, 60 anos atrás já tinha essa noção, né, de discutir isso dentro de um ambiente que era notadamente em que isso tem que ser colocado. Você esconde completamente qualquer tipo de sensibilidade, qualquer coisa que seja voltada a um sentimento, ou qualquer que seja. Tudo tem que ser travestido em, no máximo, uma fraternidade. O máximo de sentimento que o homem pode admitir ser é achar que existe um amigo que é legal, que é um camarada, que é uma broderagem. E isso, até nisso, o filme fala, né? Na figura do Bronco Henry, né? Que era um outro cowboy, e que demonstra como, de início, como uma pessoa que ele devia, que ele sentia uma dívida, né? De gratidão e tudo, e depois você vai descobrindo, né, que era mais do que simplesmente um amigo, né? Então, nisso tudo que ela desafia nesse meio, principalmente no meio que é voltadamente que as pessoas precisam ser duronas, isso reflete também quando a gente fala no ambiente que a gente não precisa ser e continua sendo assim. Aí eu falo dentre os homens mesmo, nos grupos de amigos, como você precisa o tempo todo. O homem está sempre inseguro, né? Ele está sempre precisando, dentro dos pares, demonstrar sua masculinidade. O quanto ele ou o quanto ele vai atrás de mulheres, que é um dos signos da masculinidade, ou o quanto ele grita alto, ou o quanto ele é bom nas coisas que faz, ou o quanto que ele é forte, ou o quanto que ele conquista coisas, ou o quanto que ele tem poder, seja pelo dinheiro, seja por essas outras conquistas, seja pela posição social, profissional. Então ele nunca está tranquilo. A sensação que dá é que o homem nunca pode ficar tranquilo. Ele tem que chorar escondido. Chorar para ele não é uma coisa de uma pessoa complexa que sente o mundo. Chorar para ele é uma demonstração de fraqueza pura e simples. Então todo esse arcabouço da masculinidade faz com que ela seja tóxica por si só. Acaba sendo, para mim, né, essa visão minha, uma redundância, essa questão da masculinidade tóxica. Ela é tóxica por si só. E trabalhar isso dentro do ambiente de Western foi genial, na minha opinião. Porque, cara, você não espera. Você já há uma sugestão logo no início do filme, que é com o Pete, quando ele aparece, você vê esse menino, ele é afeminado. Você nitidamente já tem uma provocação ali dentro daquele ambiente. Ele acaba sendo hostilizado por ser assim. Mas aí o Pete a gente fala aprofunda depois.
Não, e eu queria, você pegou o gancho aí do Bronco Henry. É uma coisa que atormenta o Phil também. Né? Além dele não poder se assumir e tal, ele é atormentado pelo passado, ele tá sempre remoendo as coisas. E o Bronco Henry é um fantasma no filme, e eu adorei que ele, a cineasta, optou por deixar ele na nossa fantasia mesmo. A gente que imagina como que se deu essa relação, como que é fisicamente, né, essa pessoa. E eu gosto que a Jenny Campbell não deixou claro a construção da relação deles. Porque é mais do que um mentor, a princípio a gente acha que é isso, que foi quem ensinou. Mas depois a gente vai vendo que é uma paixão, mas a gente não sabe o quanto que eles viveram aquilo que o próprio Phil acha que eles viveram. Porque pela data que tem na cela, ele parece ser bem mais velho do que o Phil. Então, eu fiquei até pensando se ele podia ter sido uma relação com o quê? De abusivo, entendeu? Se ele não aliciou ele de alguma forma.
Isso não foi platônico.
Exatamente, também, se não foi platônico. E pode ter sido só uma visão que o Phil tinha dele, construída, né? Que às vezes nem foi construída assim.
Que ele nunca pôde realizar, exato.
E eu achei, eu acho que é uma outra coisa da gente se destacar, que é ousado a cineasta não colocar nenhum flashback, né? Seria óbvio de se pensar que um diretor faria isso. Então aqui ela também está exigindo inteligência do espectador. E eu acho que quando ela trabalha essa ideia da desconstrução, ela também exige bastante da gente. Eu gosto de filme assim que instiga, né? Ela brinca com esse imaginário da masculinidade, quebra o mito da virilidade, como a gente falou. E eu gosto que ela tá sempre assim, ela nunca tá criando vilões e vítimas. Ela vai dissecando, o importante para ela é dissecar as relações de poder, e ao mesmo tempo que ela vai mostrando pra gente como que essas relações se dão, ela vai invertendo o que que a gente acha que é o poder, quem tá no poder ou não. Vai trazendo uma nova perspectiva, principalmente num contexto masculino. E eu acho muito importante, você falou da masculinidade tóxica, da redundância, enfim. Eu já queria trazer uma outra ideia que a gente tem que discutir masculinidades, né? Que não existe uma só forma de se viver, de vivê-la. Porque o principal pra gente, né? Eu tava vendo se é considerado um filme feminista, assim, e eu acho que, no, na minha visão, ele tem um quê forte de feminismo. É difícil falar de feminismo masculino, masculinidade, porque vem, são sempre expressões sempre tanto conteúdo, tanta simbologia já atrelado. Quando você fala isso, a pessoa já traz todo um conceito, mas eu vou explicar por que que eu acho. Porque assim, a masculinidade do Phil, por exemplo, ela reflete várias formas agressivas na forma como ele constrói as relações dele. Você falou um pouco sobre isso. Primeiro que é ruim para ele porque ele é muito solitário. Ele não consegue se relacionar bem com ninguém que tá ali no entorno dele. E também traz um aspecto infantil da personalidade dele. Ele e o irmão dormem no mesmo quarto. Desde o início do filme, ele faz joguinhos com o irmão, testando: ah, você não tá fazendo isso, bebe aqui comigo. E discute um pouco da masculinidade do próprio irmão, que eu lembrei dessa cena, que ele não vira o shot lá, sei lá, da bebida, ele só dá um golinho, ele quer ser diferente, assim. E ele implica com a Rose, isso também reflete um pouco da infantilidade dele. E pro feminismo é importante que essa masculinidade seja discutida, porque o Phil, ele revela que ele tá sempre atacando mulheres e homens que ele considera serem mais frágeis, né? Então, é justamente isso que faz homens que subjugam mulheres, que não aceita a presença dela nos espaços. Hoje a gente pensa em espaço de poder, né? E também a outra coisa é se pensar que ele tem pouca proximidade com a mãe, ele não gosta muito da presença dela, tanto que quando ele mais pro final se vai é quando o George pode finalmente ocupar a casa do jeito que ele gostaria, com a família. E eu gosto muito dessa forma como ela mostra isso, a cineasta. Mostre isso pra gente. Porque, por exemplo, se a gente pensa no Bronco Henry de novo, né? Acho que a gente podia entrar em algum simbolismo do filme. Ele é um elo. O filme tem tensão sexual em muitos momentos. Ele é permeado por isso. Mas a cineasta, assim como faz com o Bronco Henry, ela opta por não mostrar nada explicitamente. É tudo muito sugestionado. Eu acho isso muito fantástico. E o filme não diz diretamente nada. Ele vai deixando lacunas e é o espectador, por isso que eu acho que ela instiga a nossa inteligência, assim. É o espectador que vai preenchendo essas lacunas, ela vai nos convidando a completar essa narrativa. E aí tem toda uma simbologia que a gente pode discutir, do símbolo da corda, por exemplo. Não sei como que você enxergou, mas acho que é um dos símbolos mais importantes do filme. Que, né, no Velho Oeste a gente pode pensar que é usado para laçar, até para enforcar alguns personagens, tem muito isso. E aqui ele representa, pode ter sido usado como representação de liberdade para alguns personagens, né? Porque foi por meio desse da corda que tudo aconteceu. E também tem o símbolo da submissão. Pode ser usado também como um objeto assim meio erótico, porque no contexto do filme, né, pensando, porque no momento em que a trança da corda está sendo feita, faz um foco muito grande no quadril do Phil. Ele vai, tipo, a câmera vai, tipo, direcionando pra pelvis dele. Então, pode ser uma ideia de puxar um cabelo também.
Sim, acho interessante. E é mais interessante ainda utilizado o recurso que é feito com uma tira de couro, né? Ou seja, com a própria casca lá de trás que foi retirada e está sendo feita para... Achei interessante essa ideia de que algo que pode aprisionar, laçar, também pode representar, dependendo da semântica que você dá e do contexto, uma ideia de liberdade. Eu acho bom, acho muito bom cineastas que conseguem trazer essa complexidade de personagens, porque foge muito ao que a gente vive hoje. É um mundo muito longe do preto e branco, sabe? Um mundo de muitas matizes. Então, isso, a arte instigar isso no ser humano, demonstrar para ele que as coisas são muito mais difíceis, muito mais complexas de se analisar do que entre um A e B, entre dizer que o sujeito é um machão e outro é um afeminado, ou entre um ébrio e não ébrio, entre um bobão e um esperto. Tudo isso é colocado num balaio de uma forma muito sutil, muito inteligente, e que eu acho que o principal aspecto que você colocou dela, que é instigar. E eu acho que nesse aspecto da obra, que você fala até do filme ser um pouco... ter um ritmo próprio, um ritmo mais lento, que acaba não sendo tão comercial, as pessoas querem muita pauleira, mas esses filmes trazem uma possibilidade de você pensar ao longo do filme. Você consegue refletir porque ele te dá tempo, como ele te deixa algo você contemplando imagens e personagens e olhares, você consegue associar com coisas que já aconteceram. Não são vários quadros por segundo, tipo, eletrizantes, que você não consegue nem analisar nada. Não, ela deixa a imagem estática em diversos momentos para você ver, sentir, respirar e ter aquela a dinâmica do que está acontecendo, fazer parte do filme. Isso é muito bom.
Você falou de cena que ela deixa a gente vendo, eu lembrei da cena da flor, logo no início do filme, quando o Phil faz o Peter faz as flores de papel e coloca para enfeitar a mesa, e o Phil pega aquilo e vai acariciando as pétalas daquela flor, assim, e a gente... Também tem um cunho muito erótico, né? Faz um close dele no dedo e tal.
Sim, é como se estivesse enfiando o dedo no negócio. Tipo, é bem erótica essa cena.
E eu queria destacar, pra mim ficou muito importante as mãos no filme. Tem essa questão das flores. Eu lembrei que o Phil morre pelas mãos também. Enfatiza muito o uso das luvas ou não, porque tem gente que opta, tem uma parte explícita que pergunta pra ele porque que ele não usa luva e fala, ah, eu não preciso disso. E também é muito marcado que a Rose, quando ela vai tentar provocar o Phil vendendo os couros pros indígenas, ela ganha uma luva macia, ela se emociona muito com aquilo. E tem uma hora que o George coloca ela na cama e vai tirar as luvas dela, ela não tira de jeito nenhum. Então isso é muito marcado no filme, né? Outra simbologia que eu vi também é a questão do piano. E aí eu nunca tinha feito uma rima visual entre dois filmes. E nesse filme ficou muito marcado, porque no filme mais famoso da Jane Campion, que é o piano, o filme lá é uma ferramenta de expressão, porque a protagonista, ela é muda. E aqui é o oposto, é uma pressão, é como se fosse uma opressão pra Rose. Ela não gosta da presença do piano. E no filme, o piano, a protagonista luta por ele. Ela tem um deslocamento super desgastante ali para transferir um instrumento. E aqui tem o transporte também de um piano, mas é feito contra a vontade da personagem. Quem manda aquilo ali foi o George. George que coloca aquilo, ele não respeita a vontade dela. Mesmo ela falando que não se sente à vontade, ele meio que obriga ela a tocar na frente do governador, imagina. E eu acho interessante porque nos dois tem os homens em volta do piano carregando, enfatiza bastante a lama no filme, o piano, isso é muito importante, a lama no filme, e aqui faz uma brincadeirinha, eu gosto disso. Mas eu faço uma comparação com o filme O Piano, porque a gente tem que pensar que é um de 93 e o outro de 2021, e a gente vê como que a visão da Jane Campion sobre assuntos de masculino e feminino mudaram muito, assim. E eu quero trazer um dado interessante que eu esqueci de falar antes, porque é o seguinte, em ambos os filmes tem um triângulo de personagens, mas no primeiro, lá da década de 90, no piano, quem é afetado é uma atriz, né? É uma mulher, ela que é a protagonista. Tudo gira em torno dela. Só que aqui a gente tem essa mudança de perspectiva que quem sofre todas as consequências é o Phil. A gente vai vendo as mudanças que acontecem na trama, principalmente ele que coordena esse triângulo, digamos assim, né? E é um filme de homens, porque a gente pensa num quarteto, só tem uma mulher e ela coloca uma mulher super oprimida, até encurvada fisicamente. E olha que interessante isso. A Jenny Campion fala que sentiu essa liberdade de fazer um filme sobre um homem por causa do movimento Me Too, que mudou muita coisa para a indústria, né? É, quebrou tantos tabus, tantas barreiras, inclusive no cinema, que ela viu espaço para falar de um outro gênero. E ela fala que o faroeste é um estereótipo super masculino, e só dela falar sobre isso já despertou alguns haters. E aí um dado super interessante, um fato, na verdade, interessante, foi que o ator Sam Elliott, ele criticou o filme, e aqui vou abrir entre aspas o que ele falou. Ele fala bem assim, a todas essas alusões de homossexualidade ao longo do filme, o que diabos essa mulher da Nova Zelândia sabe sobre o Oeste americano? E aí, em entrevista, perguntam pra ela o que, que ela achou da fala dele, e ela fala que essa fala pra ela é super sexista, que ela se vê como uma criadora, e na verdade o ator, né, o Sam Elliott, ela fala, deixa eu avisar pra ele, ele é um cowboy, ele não é um cowboy, ele é um ator, e ele não me vê como criadora, ele me vê como mulher, como se isso fosse inferior. E aí, sobre essa questão dela, tipo, não ter lugar de fala pelo local, ela ainda lembra que o Sergio Leone, que é italiano, ele falou muito sobre faroeste, e ela faz questão de enfatizar que o oeste americano é um lugar místico e que ainda há muito para ser falado, né? E aí eu lembrei da Chloe Zhao, que é chinesa e também gosta muito de explorar esse local. Então, a gente vê que como que essa mudança, né, foi muito relevante na carreira dela e como que isso ainda causa estranhamento por parte de muitos homens.
É, nesse aspecto aí só Freud explica mesmo, Mariana. Sam Elliott com certeza foi atrás da cela de Ron com Harry lá pra se lamentar, porque quem se incomoda com visões a respeito de masculinidade, só posso crer que não tem tanta segurança com a própria masculinidade. Só quem se incomoda profundamente, e até engraçado que até nisso o filme demonstra, né? O fato de uma outra existência te remeter a algo que está dentro de você e você se irritar porque você não quer que aquilo se aflore. E aquilo transforma-se em raiva e transforma-se em verbalizar essa raiva, que é o que esse senhor fez aí em relação à diretora.
E aí, você falou de Freud, né? Eu só consigo pensar em pulsão, em desejo. E é engraçado que no início do filme, o Peter, ele vai justamente causando repulsa no Phil. E depois ele vai causando uma atração. E eu consigo sentir que no filme os personagens conseguem demonstrar tão bem que esses sentimentos estão aflorados nele, esses desejos deles, que a gente consegue sentir a volúpia deles, né? Por isso que eu acho que é um filme sensorial.
Talvez isso a mão integre tão bem essa ideia de sentir, porque é o tato que faz o primeiro contato ali do...
Você falou de sentido, eu lembrei do fio cheirando o lenço. Isso é muito simbólico. É,
sinestésico mesmo.
Ele mergulha com ele, e aí que a gente vê o Peter.
Peter? Vê um Peter aí. Um Peter de batata.
O Peter! Ele vai vendo o fio saindo da água, até meio sereia, assim, né? Normalmente associada à mulher. A mulher que sai da água com o cabelo que fica. Essa cena que pega as costas dele. E a gente, né, falando de desejo e de vontade, o que a gente vê aqui é o desejo reprimido do Phil. Ele recusa o que ele acha que é frágil, que é simbolizado pelo Pira. Pira? Agora é Pira, Pira.
Pira, pirou.
Mas é algo que tá ali pulsando dentro dele, né? E ele precisa esconder. E eu gosto dessa decisão da Jenny Campion, porque faroeste é sempre o homem tentando domar a natureza, que pela sua própria natureza, digamos assim, ela é indomável. E aqui a cineasta, ela tá mais interessada em explorar essa natureza íntima, digamos assim, interior do homem. Que no contexto do filme, a gente pode até pensar que é também indomável. E aqui já acho que já não tem como não avançar pra falar do próprio personagem.
Do Peter?
Do Peter. O Pete Peter, do, do filho da Rose, vai. E ele é um estereótipo que, pra mim, ia ficar um personagem super óbvio, né? Mas que ele tem uma transformação incrível, porque ele tem esse jeito tímido dele, tem um corpo afeminado, como você falou, né? Pouco másculo do que se tem como corpo másculo. Ele é sensível desde o início, mostra no filme, com as flores. E ele tem um jeito de servir a toalha, todo elegante, porque ele tá preocupado com as gotas, naquele monte de brutamontes, né? Ele se preocupa com as gotas do vinho. E, pra mim, a grande transformação... Eu ia falar a transformação do personagem, mas, na verdade, a transformação de como a gente vê o personagem, né? Que ele ganha muita força quando ele anda por aquele corredor de homens, de vaqueiros, e todos começam a assobiar pra ele. E ele vai andando ali, pleno, cabeça erguida, só pra ver um ninho de passarinho no final ali do corredor. E é quando o Phil começa a olhar ele de um jeito diferente, chama ele pra conversar, né? Porque eu acho que os dois personagens, eles têm a mesma natureza, mas a diferença é que o Peter, ele não esconde o que ele sente, ele não teme ser quem ele é.
É o que demonstra, no final das contas, mais força, né?
Com certeza. E eu acho que é justamente o que atrai o Phil. Porque o Peter, ele tem noção de que ele se destaca de um jeito ruim, ruim entre aspas aqui, né? Ele tem um jeito diferente, ele chama atenção de um jeito que não seria bom, digamos assim. Mas mesmo ele sabendo disso, até por meio das roupas que ele usa, ele não se sente desconfortável, ele tá sempre confortável na pele dele. Então, ele não hesita nem no início do filme. Por isso que eu falo que não é uma transformação do personagem. É uma transformação da forma como a gente enxerga ele. Porque na primeira cena que ele aparece, ele não hesita em momento nenhum em falar que aquela arte daquelas flores foi ele que fez. Ele tem orgulho do que ele é. Até quando ele fala do vinho, né? Então, a forma... É muito engraçado a forma como ele se expressa e a forma como ele lida com as adversidades. Até quando ele tá insatisfeito, digamos assim, incomodado, né, podemos dizer assim, ele vai, tipo, extravasar rodando um bambolê. Então, é muito inusitado isso que ele apresenta pra gente.
É, ele se revela em os aspectos sempre com a sua própria essência, né? Isso fica claro, e o outro não. O outro tem que ir, como você disse, na toca dele pra conseguir se encontrar. Como se ele deixasse guardado aquele... O ser que ele realmente é naquela toca. Já o Peter, ele não. Ele vai em qualquer lugar, ele tá vestindo a mesma roupa, ele tá com a mesma casca. Então ele se encontra mais, ele é mais seguro, por isso ele é mais forte. E ele incomoda também por essa segurança que ele tem em ser do jeito que ele é, mais sensível, mais dentro do padrão afeminado. E perto daqueles homens, daqueles broncos lá, ele fica, o Phil enxerga aquilo como uma ameaça para revelar o que ele tem dentro dele, a pulsão que ele tem dentro dele, e também de quebrar todos os signos de masculinidade que ele tanto prega. Ele acaba exagerando, né? Ele acaba sendo mais tosco do que todos os outros, né? Ele se destaca no Hood.
Tem uma outra coisa desse personagem que eu adoro, que ele é a chave de muitas pistas. Ele, da peça do quebra-cabeça, ele, pra mim, ele é o que carrega a maior quantidade de peças. Ele traz mais pistas do que o filme vai se transformar. Eu que vi duas vezes, eu não tinha reparado na primeira vez, que é ele que fala a frase do início do filme. Ele fala alguma coisa como, eu só posso proteger minha mãe, minha vida depois que meu pai morreu foi proteger minha mãe, eu vivo pra isso. Foi mais ou menos isso que ele falou. E ele também, é ele que conclui o filme. E ele fala, depois de assistir o filme pela segunda vez, que você percebe que ele fala no início justamente o que ele vai fazer no final. Então eu fico impressionada como é tudo muito bem amarrado. E como que a cineasta usa ele pra ser a chave do roteiro que vai dar a virada no filme. Outra coisa que ele faz também, ele fala expressamente pro Phil e pra gente que o pai dele achava que ele era muito duro, né? Não sei se você lembra dessa cena que eu tô falando. Eles saem pra dar uma cavalgada e eles param um momento até o coelhinho se machuca, que é a parte que eu falei que tem um sangue pingando. E eles sentam pra conversar E o Peter fala pro Phil que o pai dele achava ele muito duro e muito forte. Aí o Phil desdenha disso, fala, é, nisso daí ele errou muito. É, o Phil não consegue perceber isso que ele falou e também não consegue perceber que quando ele fala pra... O coelho machuca a pata e ele fala, ah, acaba com o sofrimento dele. A gente vai pensar, ah, ele não vai matar o coelhinho, né? Só machucou a pata, ele vai levar pra consertar alguma coisa assim, pra ajudar, curar. E ele vai e amassa, tipo, o coelho, né? Então ele mostra que ele não tem pena pra fazer isso. Ele nem titubeia, mostra a frieza dele pra lidar com a morte. E o Phil, assim como a gente, vai demorando pra perceber todos esses sinais. E a gente subestima ele por quê? Porque ele não performa a masculinidade dele. Então, o filme mostra que o pai dele estava certo. Ele realmente é muito forte. Porque a gente tem várias formas de enxergar a força. A força para o homem, a gente sempre enxerga a força literal. Mas a gente pode pensar que ele, embora não tenha força bruta, ele tem a força da sagacidade, da inteligência, e da sensibilidade também. Ele consegue perceber que a mãe dele não consegue reagir e ele consegue pensar em formas, né? Não tô discutindo se tá certo ou se tá errado, mas a forma de tentar salvar a própria mãe.
É interessante também uma outra subversão, o fato de ser uma mulher que a ter problema com a bebida, né? Se ela que é uma ébria e aquilo vai destruindo a vida dela e a convivência dela, que é a medida que ela usa de fuga também do problema que ela está encontrando com de não conseguir ter o espaço que ela queria com o marido, dado todo o conflito que tem com o irmão, com o cunhado.
Mas aí você puxou um gancho que é uma das minhas únicas críticas em relação ao filme. Eu achei que eu fosse mudar minha forma de enxergar, mas isso não aconteceu. Eu achei muito brusco o alcoolismo da Rose, porque eu não lembrava... Ficou ainda pior pra mim da segunda vez, que logo no início da cena do bar que ela tá servindo os vaqueiros lá, ela fala que é totalmente contra, como que ela queria que as pessoas não bebessem, e o marido dela, a gente pode até entrar nisso também, em tese teria se suicidado, né, por questões de alcoolismo. Fica até meio dúbio o que não aconteceu ali, se o próprio Peter já não, enfim, contribuiu por aquilo de alguma forma. Vou até deixar você falar, mas antes de passar pra você, eu queria falar dessa parte, eu não gostei. É, eu achei muito... Ela começou a beber muito no início. O momento que marca ela é aquela cena, que é uma cena, é um dos pontos altos do filme, que ela tocando piano, revelam, né? O filme acaba revelando que ela ensaiou a tarde inteira, sei lá, durante muitos dias, pra fazer aquela performance toda no piano. E ela não consegue tocar e ele fica sempre assombrando ela com aquele assovio de imitando o que ela estava ensaiando. Mas ela começa a beber a partir daquela cena. E eu não sei, assim, eu reconheço que o Phil hostiliza a Rose, que ele faz até uma coisa meio psicológica ali, né? Mas eu achei muito extremo ela cair no alcoolismo. Principalmente se a gente pensar assim, o George não dava nenhum poder pra ela... Mas ele ficava do lado dela.
Sim. Mas pode ser uma recaída também, né? Pode ser algo que ficou. Mas realmente, como no filme não demonstra, fica realmente uma mudança abrupta ali.
Pois é, uma derrocada emocional dela que foi muito brusca pra mim. E ainda fiquei meio implicante com o personagem que ela fez. Dessa oprimida, que realmente não consegue reagir. Sendo que ela tinha um espaço. Ela era rica naquele contexto, querendo ou não. O George dava espaço pra ela... E ela tinha um filho ali que estava do lado dela também. Ela já estava fazendo amizade com as empregadas. Ela tinha um espaço ali meio que pra... E eu também não gostei da subtrama entre ela e o George, assim. Eu acho que o George é muito forte no início. Ele serve pra demarcar bem essa contraposição de masculinos. E depois ele some ali no meio. Talvez tenha sido até uma opção proposital do cineasta, mas eu realmente... Queria ter visto muito, acho que ele tinha muito mais pra oferecer ali. E eu acho que ele acabou perdendo força, assim. São minhas críticas ao filme, falando porque você tocou no assunto.
É interessante, porque o filme acaba focando muito no foco no Phil, né? Mas eu acho que é fundamental o papel do George. Aquela cena em que ele demonstra... que ele começa a chorar dançando, quando ela ensina ele a dançar, eles estão sozinhos... Ela não revela só uma Ah, meu Deus, agora tem alguém cuidando de mim. Não. Revela também o fato dele poder fazer as coisas que ele gosta sem ter sem ter que ser sempre no caminho do machão, do não danço, não faço nada. E ele não era assim, ele não queria ser assim, e ele era reprimido pelo irmão, que também não era assim, mas forçava todo mundo a ser dentro daquele ambiente. Então eu acho que ele revela aquela, como se fosse um caminho para uma redenção, assim, sabe? Agora eu tô com uma pessoa, tô construindo a minha vida de uma forma em que eu vou poder ser as coisas que eu realmente sou, vou poder ser feliz ali no meu jeito, eu vou poder ter sentimentos, eu vou poder tocar os meus planos da minha forma, eu vou poder beber o meu shot pela metade e negócio, porque eu não preciso fazer para demonstrar para os outros o quão macho eu sou, sabendo que eu tenho certeza que ele sabia que o irmão não era. Então ele também tinha que guardar o segredo do irmão. Isso é o que eu sinto, assim.
Eu também senti.
Então eu acho que ele é um ser meio apático, assim. Ele demonstra, ele é de falar pouco, ele não é muito, como é que eu posso dizer, fica muito entusiasmado com nada. Ele é contido, a palavra é essa, porque eu acho também que ele não pode revelar mu muitas coisas. Ele sabe as coisas que acontecem, ele não pode revelar, e ele tem até um jeito estranho de tratar o irmão, né? O irmão hostiliza ele e ele continua no mesmo tom sempre. Eu gostei muito desse personagem, achei que o mandou bem demais.
Eu concordo com você quando fala que ele sabia do irmão. Eu fiquei até pensando se ele não sabia que o próprio. O que ele também não passou pelo Bronco Henry, se a gente pensar que era o homem mais velho, né? Que ele não fez contra a vontade, alguma coisa nesse sentido. Eu só discordo de você. Concordo discordando. Eu acho que ele consegue ver com a relação com a Rose. Ele consegue ver, ah, agora eu vou poder ser o que eu sou. Mas eu acho que ele vê um pouco objetificada porque ele enxerga uma oportunidade, a mulher, como uma forma de salvá-lo, entendeu? Ele também. Eu falei que ele dá espaço para ela, mas eu acho que ele não dá poder nenhum. Ele não sabe a vontade dela, ele passa o dia inteiro trabalhando, ele meio que some ali também, meio que deixa ela. Ele sabe que ela é alcoólatra, com certeza, porque quando ele acha um negocinho de álcool na cama dela, ele não fica surpreso, ele só pega e joga fora, não tem surpresa nenhuma. E mesmo assim, ele vai deixando as coisas acontecerem, ele podia se impor um pouco mais em relação ao irmão, enfim. Nisso eu discordo um pouco de você. E aí, Diego, caminhando para o final, vamos falar do título, né? Ataque dos Cães, como que a gente consegue inserir isso dentro da trama. Para mim, eu vi dois momentos que são os mais óbvios, não sei se você viu outro. Primeiro é pela sombra do cão, que ele consegue ver ali no, na montanha. E ele vai mostrando pra gente que ninguém consegue, só ele e o Bronco Henry. E ele mostra pro Peter e ele fala: óbvio que eu tô vendo. E pra mim isso é uma representação de que é onde eles se conectam bastante, porque é onde o Phil consegue perceber que ele consegue, o Peter também consegue ver além do que está posto. E às vezes parece que ele pode pensar que o poder do Bronco Henry passou para o Peter, mas na verdade, depois que a gente termina o filme, a gente vê que o poder sempre esteve nele. Esse é um elemento. E tem a frase final, que eu vou deixar aqui entre aspas, que é uma passagem da Bíblia, para passar a bola para você. Que é assim, ó: livrai-me da espada, livra a minha vida do poder do cão.
Cara, você tá passando essa bola pra mim aí, mas você não falou nada em relação a essa frase aí, pô.
Posso ir?
Fala
Posso ir na
aí,
minha
porque.
opinião? Porque eu já falei da sombra, eu achei que você
Não,
quisesse.
da sombra, a sombra é interessantíssima também, ó. Essa cena é
Você
bem,
conseguiu ver?
bem interessante ver.
Eu consegui também.
E agora, dessa passagem bíblica aí, eu tô pensando até hoje o que que isso significa dentro do contexto, de todo esse contexto que a gente tá conversando do filme.
Tá, eu vou falar a minha visão. Em resumo, para mim é assim, é a relação de quem que é a pessoa que tá atacando e quem que é a vítima. Porque para mim, eu não conheço o contexto bíblico, mas para mim no contexto do filme, mesmo sendo no final, ficou uma frase dúbia. Então, eu acho que o filme existe muito nessa dinâmica, né? De quem tá no poder uma hora e quem não tá, e a gente não consegue entender muito bem. No início, a gente entende que o Phil é quem tá atacando, mas depois vemos que, na verdade, ele acaba sendo a vítima no sentido literal, porque ele morre. E o Pete, ele vai se transformando. Na verdade, como eu já falei, a nossa visão sobre ele vai se transformando. Ele deixa de ser o cordeiro. Tem uma hora que ele pergunta pro Phil se o cordeiro sempre morre pelo lobo. Aí ele confirma que sim. E ele deixa de ser o cordeiro e passa a ser o lobo. Então, a frase é: livrai-me do poder do cão. É livrar do quê? De você ser atacado pelo cão. Então, é livrar do ataque do cão, no sentido de você, na perspectiva de você sendo a vítima. Então, me livre de um poder que vai me atacar porque eu sou a vítima. Ou é numa perspectiva de você ter o livramento do ódio, da ira, da fúria, né? Porque o cão pode ser representado também, esse que traz todo ataque, né? Então, você tá livre de alguém te atacar ou dessa ira de você atacar os outros. Porque, em tese, ali ele termina o filme com os pais, não, como é que fala? Com a mãe e o padrasto plenos. Eles chegam felizes rindo do velório, né? No velório que a mãe do Phil e do George, ela dá as joias pra Rose. E eles chamam pra passar o Natal com eles. Vão lá em casa passar o Natal. Então, ali, pra mim, ele conseguiu o que ele queria. E, a partir de agora, livra-me do poder do cão. Tipo, do meu ódio, da minha ira, eu não preciso mais atacar. Então, tem esses dois lados, entendeu?
Entendi. Pô, bem complexo essa colocação.
Não, mas eu fui clara.
Eu não consegui encaixar algo tão... Que eu ficasse satisfeito, sabe? Talvez me falte conhecimento bíblico aí. Mas pegando dos símbolos, de fato, o símbolo da espada é um símbolo do conflito. Agora, o que significa o cão? Para mim, o grande problema é o cão, né? Porque o cão, para mim, pode ser visto como transformado como um animal, de fato, tipo um simples animal, mas não é dos melhores, porque não é um animal selvagem. Então, para demonstrar esse lado instintivo, né, de o que está lá dentro, tipo, seu guardado, como se fosse a sua natureza, né? O que que assim, me livra da minha própria natureza ou do lado ruim da minha natureza,
eu
sabe?
Eu pensei no lado ruim,
então,
no lado
só
do
que
ataque.
Do cão em si, aí me falta essa simbologia do cão como um aspecto dentro da simbologia bíblica. O que que esse cão? O cão pode ser representado? Porque dentro da nossa cultura, o diabo também é colocado como cão, sabe? Agora, também dentro da nossa cultura, o cão é um animal que representa muito mais coisas positivas do que negativas pra gente. É um animal domesticado.
Eu tentei pensar a partir da perspectiva do filme, pensando no título até, então...
Não, mas a gente tá discutindo justamente o título.
Uhum. Então... Eu não trouxe o contexto bíblico do que a Bíblia diria, porque não tem nenhum elemento desse no filme religioso e
tem
tal.
Tem um versículo.
É, mas é mais pro final, uma coisa mais destacada. Então, pra mim, ficou...
A questão é, o que é o poder do cachorro, né? Qual é o poder
mas
do cachorro?
Mas você pode pensar no poder do cachorro, o poder da sombra, que aquilo é muito simbólico no filme. Eu me associo muito mais a isso do que a parte tentar descobrir o que tem na Bíblia pra...
Talvez eu tenha ficado preso nisso, mas eu não consegui ainda chegar em... Nada que me deixasse satisfeito.
E eu fiquei muito curiosa pra saber se você foi pego de surpresa pelo filme, assim, porque...
Em que aspecto?
De como se deu a morte, de que você... Porque chega um dado momento ali da relação dos dois que a gente não consegue entender muito bem o motivo, a intenção, o impulso deles, principalmente do Pete tá se aproximando, né? E eu queria dizer que eu fui bastante surpreendida, assim. Eu acho que o filme, ele é sugestivo. A gente já falou que a gente não sabe nem o que acontece entre eles. Naquela última cena que eles estão trançando a corda juntos, não mostra, né? Tem um corte e já amanhece, mas antes disso eles estavam falando várias coisas. Tem aquela parte sugestionada do cigarro, né, como se fosse um beijo ali, alguma coisa, algum ato sexual ali representado. Mas, além disso, a gente até então, eu pelo menos, não estava entendendo as más intenções do Peter, que com certeza já estavam ali. Você só vai entender depois. Eu só consegui ver isso pela segunda vez. E eu queria ver como que você foi surpreendido, assim, porque a surpresa do filme, a cineasta brinca com a gente porque a gente sempre parte do estereótipo do que é o faroeste, do que é um homem bruto machão, de um homem sensível e associar isso com inofensivo. Então é fácil, né, ele enganar a gente porque a gente tem umas premissas muito bem definidas já. Mas como a gente vai acompanhando as revelações e as transformações do personagem ao longo do filme, é interessante que eu fui muito surpreendida, mas não chegou no final e eu pensei, putz, nada a ver isso que essa neozelandesa inventou. Não pensei isso. Falei, tava tudo ali desde o início, pra gente poder chegar nessa conclusão final, no desfecho.
Acho que falar que assim não é pra surpreender, eu acho muito difícil você chegar lá no final e não ficar surpreso com a cena, né, com um desfecho, com a morte do Phil, mas fica, também é sugestionado, mas deixa bem, bem, a construção é mais clara em relação ao que de fato aconteceu, né, quando ele tá fazendo, limpando, umedecendo as tiras de couro, em que focaliza muito a mão dele que tá com uma ferida, e ao longo do filme, logo no início do filme, fala-se do animal, não toca nesse animal porque ele tá com antraz e tal, não sei o que, que é uma bactéria, e depois ele encontra o menino que ele era um estudioso, ele gostava de dissecar animais, e é interessante essa ideia da representação da simbologia do dissecar, porque no final ele também dissecou o fio, ele foi atrás de entender o que tinha dentro do fio, e ele para justamente num animal que tá morto por aquilo pra mexer.
Que até então a gente não sabia,
Aí você associa que ele realmente contaminou aquilo com antraz de propósito pra que o fio se contaminasse e morresse da doença, né, da bactéria. E assim, agora pensando, a única associação, voltando ainda à associação do poder do cachorro, porque para mim o grande poder ali é a inteligência do menino, de entender as situações, demonstrar que o poder é muito além de uma simbologia da masculinidade, de ser bruto. Ele pode ser do jeito que ele é e ser poderoso, ser firme, ser seguro, ser inteligente, porque ele estudava, ele sabia das coisas. O Phil também sabia, mas o menino, dentro daquele negócio, ele sabia manipular essas coisas com cuidado, a ponto de armar pro Phil e tirar ele do caminho da mãe. Então talvez o único poder de cachorro que eu consigo reconhecer é a lealdade dele com a mãe, mesmo ele ali tendo construindo uma boa relação com o Phil, que é o que vai se desenhando, né, que eles estão se entendendo mais, a relação do Phil com a Rose, ela não era irremediável. E para ele aquilo, a lealdade dele à mãe era maior do que qualquer coisa. Talvez tenha sido até o que ele fez com o pai. Talvez ele tenha matado o próprio pai. Que deixa tudo sugestionado. E ele é capaz de fazer isso. O filme demonstra que ele é capaz de fazer isso. Que ele consegue articular a ponto de fazer isso. Então eu vejo dessa forma, assim. Consigo só ficar satisfeito com esse poder do cachorro aí.
E antes da gente concluir, eu só queria falar de uma rima visual que eu vi do início e do final do filme, que eu acho que demonstra muito o trabalho da cineasta mesmo, porque, não sei se você vai lembrar, logo uma cena do início, acho que deve ser a primeira cena, sei lá, que é o Phil caminhando em direção, assim, na lateral, e a gente de dentro de um dos cômodos, não sei se
sim, né?
Vai passando ele por entre as janelas. A câmera vai fazendo um traveling, assim, lateral, e ele vai caminhando e a gente vai vendo ele de lado. E aí é curioso, porque quando a gente passa ali, me passa a sensação de um cara seguro, tranquilo, pleniane, super pleno, andando ali numa coisa que ele domina. E o cenário é mais claro, é colorido, e ele vai caminhando ali, tipo, sou o dono disso aqui. Só que depois, quando eu vejo o filme agora pela segunda vez, eu já vejo como que ela também pode estar querendo dizer como que ele estava aprisionado naquelas janelas, né? Um caminhar que parece pleno, mas quando a gente vê de uma outra perspectiva, ele está sempre dentro daquelas janelas. E aí a rima que eu vi é que no final do filme aparece exatamente ele caminhando, quando ele já acorda mal, ele está indo tipo em direção ao hospital, ao médico, e ele fica atrás do menino. Cadê o menino? Eu quero dar a corda para ele e tal. E ele passa pela... A câmera faz exatamente o mesmo trabalho, de ir acompanhando ele, passando pelas janelas, só que muda tudo. O cenário já tá mais escuro, a roupa dele é diferente, é preta, e é um marco pra mim que a cineasta mostra como que a gente já vê o filme de um jeito diferente. O início, você vai vendo ele caminhando de um jeito, e no final, você já vai vendo ele caminhando até em direção à própria morte, né? E dito isto, Diego, com esse final, falando do início, lembrando do final, e lembrando de novo do início...
Uma paráfrase.
Olha, gostei. Eu tô prontíssima pras notas. Também, se não tivesse, depois dessa conversa...
Bora pras notas.
Olha, que eu já nem tenho mais muito pra falar, ainda bem, né? Na verdade, se continuar conversando, a gente tem sempre mais alguma coisa.
Sempre tem.
Eu já falei mil vezes que eu vi o filme duas vezes, o filme na segunda vez cresceu muito pra mim. Eu ainda tenho algumas críticas, é o meu favorito do Oscar e ele vai de nota 9.
Uau! Notão, não... a gente não vê por aqui, hein? Não lembro notão. Bom, pra mim o filme... trabalha muita coisa bem feita, como a gente já debateu aqui, só que pra mim merece só um 8,5, porque tem algumas coisas ainda que ficam mais complicadas, a parte da Rose atrapalha bastante, eu acho que ela serve muito mais pra justificar o atrito, então cria-se uma turbulência, uma degradação da personagem pra justificar a ação do filho, uma ação tão forte como tirar uma pessoa de cena mesmo, tirar da vida, né? E ainda mais alguém que compactuava algo de essência com ele, que ele passou a descobrir depois. Então eu acho que por isso aí não... E pelo comparativo das minhas experiências com que a gente debate aqui, fica no 8,5, mas é também um favoritaço aí do Oscar.
É duelo entre nós? Não, né? Ficou parecido, 9, 8,5.
É.
E falando em duelo, eu queria destacar que o filme tem, em Bang Bang tem muito duelo, né? Tipo de faroeste, que tem um duelo também que a gente vê. Mas é um duelo psicológico, é um duelo moral, diferente do enfrentamento clássico do faroeste também. Mas esse elemento aí pra gente pensar. Dicas, Diego? Eu tenho várias chiquinhas. Bora?
Bora pras dicas.
De dica relacionada, sou dessas. Não tem como aqui fugir do óbvio, indicar o filme O Piano, da Jenny Campion. Foi um filme que eu gostei demais, me impactou muito. Eu já fiquei abismada a forma como a cineasta fala de sexualidade, coloca questões eróticas, e principalmente pensando que é na década de 90 com uma personagem feminina. Imagina, uma personagem muda, tem cenas belíssimas também, é na Nova Zelândia, e com uma fotografia super fechada também, mais sóbria. Eu adorei o filme, tá disponível na Telecine e no Globoplay. Pra quem quiser assistir, por favor, quem gostou dela, tem que correr atrás disso. E outro também relacionado é um filme também de faroeste, que subverte um pouco o gênero, mas não pela questão de gênero, de sexualidade, nada disso, pela questão racial, que é o Vingança e Castigo, filme que estreou ano passado, no final do ano passado, na Netflix. Ele só tem elenco com atores negros, tipo Idris Elba, Regina King, Lakeith Stanfield, muito massa de ver, e normalmente os negros no faroeste, eles que são os enforcados, eles são os que morrem, e aqui eles são todos heróis, vilões, e depende de como você vê. Eu achei muito legal essa forma de abordar o faroeste, com certeza uma crítica. E mais duas dicas relacionadas, não com o gênero e tal, mas com o Oscar. Eu assisti O Beco do Pesadelo, foi um filme que eu tinha certeza que eu não ia gostar, seja pelo nome ou pela temática, uma coisa meio circense, uma coisa meio... fábula, meio fantasia. Fui muito surpreendida pelo trabalho do diretor Guilherme Del Toro, gostei do elenco, tá disponível no Star Plus, também teve várias indicações ao Oscar, inclusive de melhor filme, e recomendo demais. E para finalizar, ainda falando de Oscar, um outro filme que eu assisti, eu adorei, também fui surpreendida, é um filme italiano, que também tá indicado, também não, né? Tá indicado na categoria de melhor filme estrangeiro, que se chama A Mão de Deus, do diretor Paolo Sorrentino. Muito legal para quem fala italiano, tem vários trejeitos dos napolitanos, muito legal de ver. E aí faz um trocadilho com a história do Maradona, porque ele foi jogar em Nápoles, e aí os italianos passaram, sobretudo os napolitanos passaram a amá-lo, e tem essa questão, um quê da história do Maradona se cruza com a história do personagem principal. É uma história autobiográfica do diretor, do cineasta, né? E é porque A Mão de Deus tem o toque dele. Explica melhor, Diego. Na Copa, ele jogando contra
a Inglaterra. Ele fez um gol de mão.
E ele fala que, o que aconteceu? Aí ele fala, foi A Mão de Deus. Então tem A Mão de Deus do Maradona, literalmente, ali no jogo. E tem uma coisa que acontece que influencia na vida do personagem, que também ele chama de A Mão de Deus. Adorei. É, A Mão de Deus, o filme, está disponível na Netflix.
Netflix.
Agora é você, Diego.
Eu não vou dar dica nada relacionada, não. Porque eu não sou desses. Eu vou dar dicas de podcast. Pra quem gosta de história, descobri um chamado História FM, que esse tem... Talvez já tenha falado aqui do História em Meia Hora. Esse é pra coisas curtas, tipo, realmente são 30 minutos. Fala sobre um tema de forma bem resumida, bem legal para a introdução do tema, fazer um recorte. Muito bom a curadoria, muito bom as citações, realmente é um trabalho sério. É, e esse História FM, não, esse já tem entrevista com historiadores, ele traz pessoas para falar de temas, traz especialistas mesmo, e esse é mais denso, realmente para quem gosta bastante de entender sobre determinado tema. Mas é sensacional.
E a gente que vai se aproveitar disso, né? Porque nos nossos debates que sempre tem, o filme sempre dá tem uma questão histórica por trás, você vai trazer todo esse conhecimento pra gente.
Vamos tentar.
Com certeza conseguirá.
É isso aí. Dica dada, debate feito.
E agora é só esperar o Oscar. Peguem as pipocas, eu vou estar com a minha flute de champanhe Dom Perignon. Meu smoke, seu smoking, e eu de
black tie,
luvas e tal, só esperando a cerimônia.
Claro, o clima daqui tá ótimo pra isso.
Jenny Campion, com certeza, tô cravando aqui, poucos dias antes da cerimônia, Jenny Campion vai ser a vencedora, vamos ter um bicampeonato de mulheres ganhando na direção do Oscar.
Então tá? Vai ser Jenny Champion.
Jenny Champion, exatamente.
Beleza, então.
Champion, te amo.
Anota aí.
Fui, até lá.
Fomos.